Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O coronavírus chegou ao Brasil.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, estamos de volta com mais um episódio do Fique em Casa. Você já sabe, a gente está em casa na quarentena, ou tentando ficar, né, em casa na quarentena, muito bem. E vocês também ouviram aí na nossa abertura que agora o Não Me Critica faz parte, né, integrante dessa linda rede de podcasters, tá bom? Então você pode acessar lá o lgbtpodcasters.com.br e conhecer outros podcasts produzidos por LGBTQI+, tá bom?
Muito chique.
Chique demais.
Agora.
Sim, chique demais. E nesta nova edição, né, mais uma edição do Não Me Critica, do Fique em Casa, nesta quarentena que nunca acaba, programa 17 já, eu sou o Thiago Arzacon, comigo está aqui, eu quero ouvir essa voz linda dela, maravilhosa, Mariana Perialdi.
Oi, gente, tudo bom? Muito calorzinho no coração de vocês, finalmente vamos dar uma dica que não é bad hoje, só para dar um spoiler aqui.
Verdade. Também está aqui Heitor Gomes.
Eu tô aqui, beijos, tô mesmo.
Não é você, não.
Não morri. Eu também achei, gente, é o Matheus.
Não é?
Não, sou eu, gente. Por que tem? A minha voz tá sexy.
É você mesmo?
Tá igual o Matheus.
Eu sou tão prazer assim.
Eu falei, morta. O Matheus sacaneou e falou no lugar do Heitor, quer ver? Não, gente, então foi o Heitor mesmo que falou, tá?
Adivinha quem é que tá falando. Nossa, eles têm a mesma voz, a mesma voz.
E Matheus Benevenuti?
Euzinho. Gente, já falaram pra gente que a gente usa a mesma silhueta de roupa. Eu fiquei assim, bitch, forçou agora.
Gente.
Silhueta.
Silhueta. Assim? Não, estão prestando atenção em vocês, hein?
Não, é que as pessoas...
Elas estão tão juntas que se tornaram uma só, gente.
É, as pessoas ficam, caraca, vocês são iguais, olha esse fio do teu dedo, de cabelo no seu dedo, é idêntico ao fio de cabelo.
Ai,
do
gente,
dedo.
Vocês não ficam com medo, não, dessas coisas?
Ai, gente, eu já tento relevar, porque se tentar entrar nessa seara daí pra conversar, não dá certo mais. O pessoal fala pra gente, ah, vocês são gêmeos, aí a gente fala univitelinos.
Sim,
gente, teve uma vez que um amigo meu falou que, tipo assim, eu postei um vídeo do Heitor na piscina, ele falou, nossa, o corpo, vocês têm um corpo igual.
Nossa,
filosofia.
O meu corpo. Eu ia falar, é muito que tu tá sabendo aí do corpo do meu homem?
É, exatamente.
Não, e é muito diferente, gente. Tipo assim, o corpo é muito diferente. Mano, eu sou uma foca, ele é todo peludo.
Oi?
Eu sou barrigudinho, então é magrinho.
Eu sou uma foca? Como assim, gente?
Vocês nunca viram o conceito do homem foca? O homem não. Que não tem pelos.
Gente, não sabia disso, não. Mas sabia disso, Mari?
Eu sabia.
O Phelps lá da natação. Foca. Sim, todo mundo
sabia. Enfim, eu não sabia disso. Enfim, então
eu
tá.
Eu descobri essa semana que a gay culture tá absorvendo a cultura dos cavalos.
Oi?
Porque as gays, elas são peludas, elas tomam ketamina e elas gostam de lubrificante de uso em animal. É, tipo, lubrificante de obstetria de cavalo.
O que tá acontecendo?
A que ponto chegou?
As gay fetichistas usam aquelas cintas lá de cavalo.
Cavalo.
Ou seja, as gays estão roubando a identidade dos cavalos. É a apropriação cultural dos cavalos.
Jesus do céu.
Apropriação cultural, porra. É.
Nós não vamos falar mais uma vez daquela série lá dos animais no zoológico, que eu até esqueci o nome já.
Qual? Máfia dos Tigres.
Máfia dos Tigres, é, não vamos
nunca
falar.
Nunca esquecerei. Foi o nosso primeiro Fique em Casa.
Foi o nosso primeiro Fique em Casa, com chave de ouro.
Caralho, a gente como? Profetizando já, sim. Todo um legado aí do Máfia dos
Tigres. E não foi zoológico, foi cativeiro.
Foi cativeiro, pois é, exatamente. Sim. Mas hoje nós vamos
todo
falar...
Todo zoológico de... é cativeiro, tá?
Isso aí, deixando bem claro.
Militou, caralho, militante. Toma esses likes.
Isso. Bom, então hoje nós vamos falar, como vocês já viram aí nessa imagem que está exuberante do nosso episódio de hoje, vamos falar de muito amor, né? Muito amor. Hoje é um documentário, não é uma série, então dá pra você assistir rapidinho, tem uma hora e meia só. É o Ligue Já com o lendário Walter Mercado, gente. É a história do astrólogo Walter Mercado, que e mostra a fama dele, mostra tudo que aconteceu com ele, os percalços da vida, né? As pessoas filhas da puta que existem em todas as... junto com todos nós, né? Sempre tem um filho da puta que a gente precisa passar um pouquinho perto dele, perceber...
Eu tô falando filho da puta, tá muito engraçado.
Porque, tipo, aí você percebe que tem uma pessoa escrota, aí você tem que acordar pra que aquela pessoa é escrota. Quem nunca passou por isso, né, gente? E aí, afastar...
Eu tô amando que o Thiago tá, tipo assim, mexeu com o Walter, mexeu comigo.
Mexeu comigo. E olha que eu nem gostava de assistir, hein? Nem gostava. Naquela época eu era um adolescente chato, que não gostava de nada na televisão. E aí eu tenho flashes. Eu tenho flashes dele na minha cabeça. Pergunta, Mari.
Vocês, tipo, viam na TV?
Então, flashes.
Eu tenho esses flashes do Thiago também, mas eu precisei assistir os comerciais no YouTube pra lembrar, tipo, porque sabe quando você reativa uma memória olhando pra parada?
Aham.
Uhum. Quando eu vi o comercial na íntegra, eu falei, caralho, eu já vi isso na TV 1 milhão de vezes, mas eu não lembrava de nada.
Então, gente, só pra entender.
Nunca tinha visto.
Era então.
Eu também não, Mariana.
Não era um programa, né? Não era um programa, era comercial, né?
Era um comercial.
Ah, isso que as pessoas ligavam pro número, por isso que ele ficava, ligue já, ligue já. E aí você sabia o seu horóscopo quando ligava, não é isso?
Não era só o horóscopo, não. Ele tinha uma fase que até a galera falava que beirava, assim, se aproveitar da inocência das pessoas.
Uhum.
Porque eles faziam umas campanhas de televisão horrorosas, do nível assim, tipo, meu filho caiu no rio. Aí eu gritei o nome do Walter e aí ele voltou. E aí a senhorinha, tipo, lá no sertão do Nordeste falando isso, ela falava, primeiramente Deus, segundamente o Walter, terceiramente o Bolsonaro. Então, tipo assim, as pessoas ligavam buscando soluções pra vida real, assim, sabe? Querendo aconselhamento. Mas o legal é que as gravações que eles faziam, pelo menos, sempre davam uma mensagem positiva.
Sim,
mas ao mesmo tempo, era aquele negócio de quanto mais tempo no telefone você ficava escutando aquela merda, tua conta de telefone vinha trilhão.
Era aquela época que o telefone era o único meio, né? O principal meio de comunicação. Então, você gastava fortunas. Como a gente já ouviu história de criança que ligava e ficava lá, deixava o telefone e depois vinha a conta muito alta e tal. Já teve vários relatos disso,
né? Você que sabe, né? Sua safada. Você marcava date, blind date no, do negócio de telefone, não era legal?
Cara, sim. Eu participava de chat amizade.
Sua gay promíscua.
Não.
Eu já vi uma história de alguém que ficou, tipo, namorando um século com a pessoa, depois descobriu que era um bandido preso.
Ui!
O telefone.
Desculpa, gente.
Adorei a risada sincera.
Eu ri, mas com respeito.
Sim, eu ri com pena.
Eu ri com respeito também, porque poderia ser eu.
Gente, mas às vezes a pessoa pede, né? Eu lembro de um caso de um cara que caiu no catfish. Que o cara achava que namorava com a Katy Perry.
Porra, aí também, pelo amor de Deus, né?
Mas olha, é real.
Mas olha só, esse negócio de telefone, na época, eu meu primeiro namorado veio de um chat de telefone. Eu já contei esse nome, Critica. O que é, Matheus?
Como que isso aconteceu? Conta de novo.
Como assim, gente?
Eu não julgo, não, porque vocês se conhecem todo mundo pelo Instagram, é a mesma coisa, filho.
Mesma coisa.
Tem um ponto, a Mariana tem um ponto. Só que eu acho que no caso do Thiago foi meio blind date, né? Mas aí você, no
total,
primeiro dia, já pode mandar uma
foto. Não tinha como mandar foto pra lugar nenhum.
Não tinha como mandar foto.
Não
gente,
tinha.
Thiago, você é muito velho.
Que porra, isso, gente? Vocês acham que a internet de hoje tem quantos anos? 80?
Gente, não tinha como mandar uma foto. Fudeu.
É que o Matheus, quando ele nasceu, a internet já tava consolidada, cara.
Não, gente. É porque na época eu não fazia isso, né? Na época eu era uma criança.
Porque você não conhecia essa ferramenta. Não era safada, gente. Eu ficava, olha só. O Elmer Dias, por exemplo, que já fez esse programa aqui. Eu conheci
sempre
Elmer.
Expõe, sempre expõe, não, você sempre expõe sempre. Esse menino aqui.
Sempre, ele, tem que chamar ele,
nem
gente.
Nem pode responder, ele nem pode responder mais. Né,
eu conheci ele em um chat de telefone. Só que a gente virou amigo.
Eu botou conheci... na friendzone, né, Thiago?
Sim, na friendzone. Aí depois eu fui conhecer...
O Francisco também foi assim que eu sei.
Não, o Francisco foi numa barraca em Ipanema, chovendo no carnaval. É. Ele tava lá, choramingando por uma situação. E
uma,
aí tinha
uma jovem camponesa.
Isso. E aí a gente começou a conversar e viramos amigos. É isso, né?
Bom, então vocês ficaram agora com o programa Não Me Critica, Exposed Party. Agora vamos começar o programa Ligue Já.
Exatamente. E aí, ouvinte, se você é da época de Walter Mercado e você já ligou para o Ligue Já lá, que ele promovia, conta pra gente. Não conta por e-mail, que nosso e-mail tá esquisito. Conta... Conta lá no arroba não me critica no Instagram, tá?
Já porque pensou, finalmente alguém resolve usar o e-mail quando o e-mail não tá funcionando.
Exatamente. Porra. E deixa, vocês não mandam e-mail mesmo, então continua assim. Mas manda mensagem lá no Instagram, arroba não me critica, se você já teve alguma passagem. Sobre a série, gente, eu achei que ia falar muito... que é tipo que desmascarar, sabe? Ele era um charlatão, ele isso, ele aquilo. Eu achei meio que ia ser esse norte da série.
Eu mas acho que... Sabe o que eu acho que é? A gente tá tanto acostumado com coisas negativas atualmente. Sim. Que eu acho que a gente já pensa que é isso, só que na real...
Eu achei que ia ser tipo em nome de Deus. Eu achei que ia ser meio uma coisa assim, olha como ele era um pavor, como ele era
meu
um
Deus,
um Thiago, monstro.
Você comparou o homem com o nome de Deus.
Não comparei, eu só achei que ia ser uma eu ia explanar uma vida que a gente não conhecia, no sentido de deixar as pessoas confiando em uma coisa que não era verdade, eu achei isso. Mas não, a série mostra a vida dele, mostra que ele passou por problemas, mostra até a fase final, né? Porque vocês sabem o final de Volta ao Mercado, infelizmente. E me surpreendi, fiquei feliz, porque foi uma série com cuidado, com carinho, né? Que contaram a história dele e tudo mais. Fala, Mari.
Não, realmente, isso que você falou, eu acabei não tendo essa sensação de que ia ser uma coisa ruim, porque ele passa uma energia tão boa, né? Tipo, eu tava vendo o trailer do filme e fiquei tipo, eu acho que ele parece ser uma pessoa legal. E aí eu já fui achando que era uma coisa boa e depois eu vi que, na real, ele passou por vários problemas.
E o que vocês acharam, Matheus e Heitor?
Gente, eu chorei vendo o filme.
Eu quase chorei, eu não chorei dessa vez.
Eu dei uma choradinha de leve. O que eu achei engraçado é porque antes de sair o documentário do Walter Mercado, a gente tava assistindo o All Stars, quinta temporada do RuPaul.
Aí eu ia chorar drag...
Começou a hater.
Uma drag de Porto Rico, competindo, e aí eles tinham que fazer um Snatch Game, que é quando...
Alexis Mateu, ela tem nome.
Ela ia fazendo o Snatch Game e o Walter Mercado. E ela arrasou, ela fez assim, e tipo, as pessoas que estavam lá na hora nem exatamente lembravam ou conheciam quem era o Walter Mercado, até porque americano não sabe nada que não é eles mesmos. E aí, eles até falaram que tipo, o Snatch Game dela foi tão bom que ele trouxe cultura, tipo, eu tava rindo sem saber quem era, eu fui e olhei quem era Walter Mercado, sabe?
Eu a mesma coisa, eu conheci ele por causa do Alexis Mateu.
Olha, sensacional.
RuPaul é cultura, caraca.
Sim, vai lá assistir. E a gente tem até um episódio sobre, tá? Vai ouvir o nosso também.
Que foi feito com muito custo pelo Thiago.
Com muito custo.
Dois episódios, tá? Porque a gente deu dica.
É verdade. Muito, muito amor.
Mas eu já sabia que ele era um astrólogo, que ele parecia o David Bowie no labirinto, que ele era um viadão. Que ele usava capas, que ele usava anéis, e que ele tinha uma lenda de que ele era junto ocultista com o Gugu Liberato.
Chamado Illuminati.
Chamado Perucas Loiras.
Mas você... Chamado Cabelelela Lela.
Nossa, que sucesso isso, né, gente? Mas assim, a sexualidade dele não é nem muito esclarecida, até porque acho que ele não esclarece muito a sexualidade dele, né?
Thiago.
Tem vários. Que é?
Thiago.
O que é, Matheus?
Por favor, né?
Qual
que é a mentalidade dele?
Não é?
Gente, eu até queria falar isso aqui com vocês. O que,
não
que
é,
vocês
Maria?
Acharam dessa parte? Porque, assim, daqui falam disso no filme, né? Obviamente, né, gente, que vão falar disso. Mas o que, que vocês acharam? Porque eu fiquei, pô, não, ele tá dentro do armário, ele tá se escondendo e tal. Mas depois eu pensei, cara, e se de fato ele for meio que, tipo, a sexo, tá ligado?
Exatamente, cara. Eu acho que ele...
Tipo, eu vou focar na carreira e foda-se todo mundo, eu não preciso de sexo pra minha vida, sabe? E eu achei que fez muito sentido o que ele falou, real.
Eu também acho. Eu acho que ele... E, tipo, toda hora aquele ajudante, eu falei, esse aí, com certeza...
Mano,
não,
esse é
aí...
claramente o marido dele, gente.
É claramente.
Não sei, gente.
Mas ele diz que não.
Eu acreditei que talvez... eu acredito que talvez eles tenham uma relação de família. Que... Mas esse cara, com certeza, deve conhecer pessoas, sair com as pessoas. Mas o Walter, eu não sei, cara.
Ele nunca
pode
encostou
ser que ele
um
seja
dedo
gay, não...
pode no
ser
Walter
que ele seja
Mercado.
Gay e nunca ninguém te explanou, que eu acho muito difícil.
Fala.
Ou
eu
que
não
ele
acho...
real...
Não,
só
fala.
Isso, que ele real focou na carreira mesmo e, tipo, não ligava muito pra isso.
Uma coisa que eu acho até engraçada é que tem uma POC que dá um depoimento no meio do filme, que ela fala, imagina se o Walter Mercado fosse de hoje em dia, ele Sim. seria uma pessoa não binária, poliamor, assexual. Eu fiquei assim, meu Deus.
Eu ri muito.
E que fala de astrologia, ele é bombar.
Nossa, ele é bombar muito.
Assim, eu nem entrei no mérito de sexo. O que eu entrei mais é tipo assim, beleza, ele pode ser sexual, mas aí ele também é romântico, né? Porque indo pensando além do sexo, ele não se envolve romanticamente com ninguém, né? Pelo que ele falou. Isso que eu achei estranho, né? Porque a pessoa pode não fazer sexo, mas ela tem um caso, né? Um envolvimento com alguém.
Então, eu acho que esse cara que deu, sem dar spoiler, esse cara que, né, deu uma sacaneada nele, uma sacaneada bem grande, eu acho que esse era o grande amor dele.
Sim, nossa, sim.
Gente,
eu posso falar o que eu achei?
Tipo assim, fala, o que, que você achou?
Esse cara escroto, depois de velho, beleza, mas quando ele era novo, mostrando as fotos, eu achei ele um homem bem bonito, entendeu? Tipo assim, bem um sugar babyzinho. Eu achei
bem
ele
bonito.
Eu achei ele bem gato. Aí eu falei assim, ele e o Walter Mercado pareciam que eles tinham uma relação muito próxima, tal qual o Walter tem com esse homem mais velho hoje em dia, que eu não lembro o nome, infelizmente.
Uhum.
Aí eu fiquei tipo assim, Willy. Aí eu fiquei tipo assim, então o cara escroto era o Willy de antes, entendeu?
Não.
E aconteceu todo aquele drama, e aí o Walter ficou com o novo namorado dele, que é o Willy. É teoria
da
conspiração.
Gente, não. Eu não acho.
Está reescrevendo...
Eu também fiz uma teoria.
Reescrevendo o documentário. Qual é a sua, Heitor?
A minha teoria é de que, cara, ele era muito gay numa época que não dava pra ser gay. Então, tipo assim, isso virou um tabu na vida dele. Ele tinha que participar de 1 milhão de programas, fazer 1000 entrevistas, as pessoas beiravam perguntar essas coisas pra ele toda hora. Ele tinha que escapar disso o tempo todo. E aí, eu acho muito difícil aquele cara ser o assistente dele, porque, tipo, o cara dedicou a vida ao Walter Mercado. Então, tipo assim, o cara tá morando com ele, ponto, um ponto. Dedicou
e
a vida a ele.
Eles ficam na mesma cama, no mesmo quarto do
hotel. É, assim, sim, eles
então,
dividem o mesmo quarto
do hotel. A piada do filme que eu senti no documentário é que eles queriam manter a imagem pública do Walter intacta e respeitar ele até o final. Eles não queriam ser invasivos com a vida dele. Não queriam contar mais do que ele não contou. Então, tipo assim, o filme... tentou deixar o mais claro possível pra gente pensar. Eles estavam juntos o tempo todo, mesmo eles negando. A gente tava com a faca e o queijo na mão. A gente
entendi.
Tava, entendeu?
Fique à vontade pra interpretar do seu jeito.
Não, a Maria falou alguma coisa lá.
Ah, fala, Maria.
Não, eu acho isso também, que é tipo assim, anos 80, ele devia... Tipo, ele devia... Quando ele fez a faculdade lá de dança, com certeza, ele pegou vários boys. Com certeza, ele era muito viado. Era a POC da faculdade. Só que aí depois ele ficou muito famoso. Aí eu acho que ele meio que ficou, tipo, não, quieto.
E mas tipo, mesmo...
que o Heitor falou.
Mas mesmo ele fazendo isso, né, Mari? Ele se tornou uma grande referência pro público LGBT, né?
Ele é muito foda, gente. Eu fiquei, tipo, cara, ele é muito incrível.
Cara, então, porque tipo... querendo...
Ah, fala.
fala aí, gente. Eu não falei nada demais, pode falar.
E o medo?
Oi, tudo bem? Fala. Alô?
Você está interrompendo... Não, sacanagem.
Exatamente, um medo. Vai, Matheus, fala.
Eu achava que, tipo assim, querendo ou não, o Walter Mercado desde sempre estava quebrando padrões de gênero. Por isso que ele virou um ícone LGBT, falando
exatamente,
assim, sabe? Como muitas outras pessoas que não necessariamente são LGBTs e viram ícones LGBTs.
Uhum.
E aí o que eu acho é... que eu ia falar, gente?
Não sei.
Eu só queria salientar, assim, que eu acho que ele pegava, que teve um lance lá com aquele menino escroto lá, assim.
Qual? Com que sacaneou ele?
Eu acho.
É o Bill
Bacula. Eu acho que ele ficou apaixonado por ele, sim, desde o quarto dele. Mesmo que fosse algo platônico, acho que rolou. Tanto que ele passou a perna no Walter Mercado, o Walter Mercado, tipo assim, não tava, tipo, bobo por ele, entendeu? Não tava, tipo,
sim,
inocente demais, sabe?
Mas o que o seriado, o documentário mostra é que ele tinha uma confiança no Bill muito grande, né?
E ele aí... chamava ele de anjo.
Exato, eu
igual
acho que teve.
A família Bolsonaro lá.
Teve
igual
um.
Igual teve...
teve um trelelê ali, gente. E aí essa confiança acabou. Porque foi o Bill que lançou o Walter, né? Ele que ajudou, ele era o agente dele. Então, assim, ele confiou 100%.
Mas sabe o que eu acho? A carreira do Walter era muito linda até o Bill entrar, porque ele aparecia na televisão sendo muito viadão, e as pessoas amavam ele, pegavam na mão dele. Ele já era um ícone gay, tratava as gays bem, mesmo no armário. Mas ele
tava só em Porto Rico.
Ele tava... tudo de boa, sabe? Tava muito bonito, ele tava ganhando a América Latina mesmo.
O que eu achei engraçado que o Heitor falou comigo é que a estratégia que a Anitta tá seguindo hoje em dia é a mesma do Walter Mercado, né? Primeiro você conquista a América Latina, depois você vai pros Estados Unidos.
Não, e aí ele tava, tipo, tudo bonitinho. Aí foi só esse cara entrar e querer fazer dinheiro, a carreira dele foi vinculada à exploração, a... tipo, abusar psicologicamente das pessoas. Ou seja, ele trouxe a parte negativa da parada.
Uhum, como sempre, né? Por isso que eu falei no início, aquele tipo de gente que sempre aparece.
Porque
eles capitalistas citam... têm que morrer, capitalistas vai tomar...
Eles Fala, citam Heitor. No documentário que, tipo, o Walter cagava pra dinheiro. Tipo, ele não tinha uma coisa de ser muito rico. Tanto que ele morava até humildemente. Vocês viram a casa dele, né?
Uhum.
E, tipo, ele
tu
não
achou
tinha...
aquilo humilde, bicho?
Ah, eu achei um pouco humilde pra quem ele é, sabe? Os milhões que ele fez. Então, tipo assim, esses milhões não foram pra ele. Ele parecia que ele gostava da divulgação. Ele gostava de ser um artista, mas ele largava toda essa parte na mão dos outros, sabe?
É igual a Britney ganhando uma mesada de $1,500.
Não, nossa, é. Só isso, tadinho.
Free Britney, hashtag.
Free Britney, galera.
Free Britney.
Pesou.
Gente, mas sabe o que uma coisa que a Mariana tava falando? Alguém falou de, tipo, que mesmo depois de velho, ele não tava querendo abrir o jogo, né, e tal. Eu acho isso muito triste, porque parece que para ele conseguir sobreviver na mídia naquela época, ele criou esse artifício, entendeu? Essa armadura. E até hoje ele ainda tá com isso, né? Ele não consegue, tipo assim, se fosse o caso, não dá para tirar alguém do armário e falar que realmente ele era gay. Mas parece que ele não era aberto para falar sobre a sexualidade dele, por causa pelas coisas que ele passou, né?
Eu acho também que essa forma dele de sexualidade, de se colocar na TV, das pessoas, tá na cara o que ele é, mas ele não fala sobre. Acho que também isso tudo faz parte do show. Acho que tudo foi se construindo.
Verdade, né? Pode ter isso.
E essa coisa, né, escondida ou não revelada. Nessa liberdade, porque assim, como vocês falaram, naquela época, o mundo era outro, né? Se hoje a gente já sofre por ser quem a gente é, imagina naquela época, né? Se colocar de verdadeiramente como ele gostaria de ser, ou que ele era, enfim. Então, assim, isso também fazia parte daquele show, daquela performance dele e tudo mais. Enfim, muita gente, como vocês falaram do Gugu, as pessoas não falavam nada do Gugu, não. Do Gugu é casado, tem filho, não sei o quê, mas todo mundo ficava naquilo, não, o Gugu é gay, não sei o quê.
Com
e aí...
uma pulga atrás da orelha.
Exatamente.
Né?
E aí, né, enfim, ele não revelou a pulga em nenhum momento, né? Deixou ela.
Deixar essa dúvida, né? Tipo, é bom que gera um burburinho, né? Tipo,
fala,
né? Cara, mas exatamente. De todas as nossas teorias, a que eu mais gostei foi a da Mariana, porque a da Mariana foi acreditar em tudo que ele falou. Se é acreditar em tudo que o Walter falou, ele falou que transava com a natureza. Isso ia ser incrível.
Meu Deus.
Não foi isso que ele falou.
Ele falou que
ele falou. Perguntava, né, perguntaram a sexualidade dele. Ele falou, transava com a natureza.
Ele falou
isso.
Não,
ele não falou isso, não. Ele falou todo um negócio lá maneiro, entendeu?
Ele era o Ica. Ele era o Ica.
Gente, ainda tem isso, né? Ele era o Ica.
Não,
astrólogo,
era
vidente, milagreiro e mago. Olha quanta coisa.
Amor, mago.
Gente, ele encostava nas mãos das pessoas e curava, olha isso.
Muito
não precisava
pica.
Não precisava passar a faca no olho de ninguém, nem fazer...
É.
Nem enfiar o negócio.
Mas eu acredito. Eu acredito que tem pessoas que são escolhidas, assim, pra que tem uma mediunidade, um poder. Só
eu
que,
acredito
tipo...
100%.
Cara,
mas, eu tava... geralmente, eu acho que essas pessoas são legais que... Não, se a pessoa vem com esse dom, tipo, curar as pessoas, ajudar as pessoas, ela vai ser bondosa, que ele sabe, não é escroto que nem um arrombado lá.
É, Mariana, com vários soluços, hein?
Ai, porra,
eu tive uma de que as coisas aconteciam muito por acaso na carreira dele, sorte. Tipo, quando eles introduziram o filme, eles falaram que ele tava num estúdio de televisão, e aí ele começou a fazer aquilo com a capa, de ler o signo das pessoas e tal, e aí acharam aquilo tão incrível, que botaram ele, tipo, no horário nobre, porra, sabe? Então, tipo assim, ele emanava uma luz, sei lá, alguma coisa.
Então, vocês não acham, rapidinho, Matheus, vocês não acham, então, que, como a gente falou, que a Mari falou, que as pessoas nascem com esse dom e tal, às vezes eu acho que sorte... Para essas pessoas, não é exatamente sorte, é só esse dom emanando essa energia e as pessoas em volta com o poder de transformar, transformando, entendeu? Acho que, tipo, ele fazendo o que ele estava fazendo, foi visto por uma pessoa que levou ele para a televisão e que ele começou a ficar uma hora na televisão todos os dias falando de signos, lendo os signos. Acho que isso foi o fato dele ter essa mediunidade, né? Fala, Matheus.
Ih, não, eu ia mudar o assunto completamente.
Pode mudar, pode mudar. Era isso mesmo, pode mudar.
Não, eu não ia nem falar do Walter, mas deixa. É que eu ia falar, tipo assim, eu ia falar de um filme que eu tava vendo essa semana, que a gente tava falando um negócio de... Eu citei o João de Deus, aí eu do nada lembrei dele. Que, tipo, tem um filme da Marina Abramovic, que é Um Espaço Além, que é ela no Brasil testando vários métodos de terapia alternativos e coisas esotéricas. Aí o começo do filme inteiro era ela em Abadiânia com o João de Deus.
Tu falou isso, eu acho, quando a gente falou, gravou o programa.
Ih, eu não lembrava.
Ih, gente, eu tô que nem a velha surda da praça. Não,
não, não, pra eu mim não tá. Pra mim é super inédito, Matheus, pode falar.
Você falou isso pra Mariana, a Mariana que tá a velha
surda. Eu não sabia disso, como é que eu ia saber disso, tá ligado?
Não sei. Ih, gente, mediunidade, tá vendo?
Quem é a velha sua?
Fala, Matheus.
Mas é isso, tipo, eu fiquei chocado com a Marina Abramovic. E eu lembrei também de um outro filme, tô adorando, dando várias dicas.
Vai.
Aquele filme que é Fome de Poder, que é sobre o McDonald's?
Já ouvi falar.
Então, eu lembrei muito, tipo, o cara que foi escroto com o Walter é o Bill, não é?
Aham, uhum, é. Bill Bakula.
Parece que americano tem muito isso, tipo, beleza, uhum. Que aqui também, né, mas... Aconteceu a mesma coisa na história do McDonald's. Vocês têm que ver esse filme, tem na Netflix. E, tipo, a história do McDonald's é horrível. É tipo um cara passando perna numa família, sabe?
É.
Duvido.
Cara, e tem muito isso mesmo. Por isso que até o cara fala que não tem arrependimento. Ai, que raiva que eu...
Dá, cara, o filme chamou esse cara e esse cara falou pra caralho. E eu achei que ele ia ter vergonha de sabe?
Ele é um merda mesmo.
Mas eu acho que quando entrevistaram ele pro documentário, eu tenho uma teoria de que não falaram que era tipo uma celebração da carreira do Walter. Ou só chamaram eles, tipo, pra falar sobre como foi. E aí, se ele souber que, tipo, porque o Walter termina nesse documentário sendo muito amado. Eles botam ele, tipo assim, igual fizeram com a Gretchen no atualmente. Tipo, limparam a carreira dela e agora ela é rainha dos memes.
Total, sabe? Exatamente.
Fizeram isso com o Walter. Então, tipo assim, se ele soubesse que ia terminar ele sendo o grande vilão da história, eu duvido que ele teria topado.
É, e ele como... É, exatamente, como grande vilão da história, é bizarro.
Eles falaram, inclusive, disso no documentário, né, que, tipo, o Walter, do nada, começou a ganhar muita relevância atualmente por causa de meme, né? Isso é muito engraçado.
E o poder dos memes, né?
É, e parece que acontece isso, né? Porque eu lembro que, tipo, com a Gretchen, muito gringo usava sem nem saber quem que era essa mulher. O pessoal falava, Spanish Lady. O pessoal nem sabia que ela era brasileira.
Chamavam ela de Alligator Lady.
Por que, gente, Alligator
Porque Lady? Porque ela parece um personagem da família dinossauro.
Gente, como assim?
Vocês não tinham aquela figurinha que era a cara da Gretchen? Aí, gente, isso é das catacumbas da internet. Não sei se vocês já ouviram falar de um fórum chamado Pandler. Mas enfim. Fórum chamado Pandler.
Não.
Eu vou ter que contar brevemente a história desse fórum no podcast. Enfim,
conta.
Conta.
tinha uma comunidade no Orkut que era pra gays ficarem brigando sobre música. O nome dela era Jovem Pan. E essa comunidade sobreviveu até o fim do Orkut. As pessoas não usavam Orkut mais, mas entravam no Orkut pra ver o Pandler, pra ver a Jovem Pan. E aí o bagulho era completamente dominado por fakes. Tipo, não tinha gente de verdade na parada. Era todo mundo fake. Aí o Orkut literalmente acabou e começou esse fórum, Pandler. É um site que existe até hoje. Vocês podem digitar no Google, vocês vão ver, Pandler. E aí...
A Pandler é muito boa pra você ouvir música vazada. Eu achei o Cromático antes de sair lá.
Gente,
e lá foi o lugar que fez a carreira da Gretchen. Porque lá eles tinham fóruns e fóruns de GIFs da Gretchen com várias páginas. Então, tipo, todos esses GIFs que se mexem da Gretchen eram feitos lá. E aí eu ia citar um muito específico que usavam lá, que era, tipo, a cara da Gretchen. Era um personagem da família dinossauro se transformando na Gretchen aos poucos. E ele encaixava perfeitamente.
Caralho, cara.
Eu entrei nisso aqui, mas tem até aqui, ó, Gifoteca com a cara da Gretchen. Mas quando eu clico, ele não deixa. Ele diz que eu tenho que ter conta.
Se não pá, fazer nem conta. A Gretchen... Se pá, nem a Gretchen sabe que foi a Pandler que fez a carreira dela, mas foi.
Exatamente, gente, não conhecia isso. Fala, Mari.
É Deep Web.
Eu me senti excluída do Orkut por não ter participado dessa porra e agora eu tô triste.
Não é verdade. Matheus nem conheceu o Orkut, né, Matheus? Era uma rede social,
gente, Matheus. Eu amava o Orkut, eu era muito orkuteiro, de verdade. Amava. O Facebook nunca superou.
Ele tá sendo sarcástico.
Não, eu não sou sarcástico, não. Amava mas, o Orkut, que isso.
Mas tá falando a verdade.
Depoimento, nossa, tudo pra mim. 100% gente, é total... legal, 100% sexo, 100% confiável, tá?
Era esse? Era essa a sua bio no Orkut?
Não, tinha votação, ah, você tá. Não lembra? Que os seus amiguinhos botavam?
Não lembro, não. Sabe o que eu lembro? Eu lembro daquele bonequinho que ficava dançando.
O Buddy Poke.
Isso!
Eu falava Buddy Poke, eu não consigo falar.
Era tudo.
Ah, achava
mas,
tão
de verdade, eu acho o sistema de comunidade do Orkut ainda muito melhor que grupo. Facebook.
Ah, é total.
Eu acho que as discussões ficavam muito mais ricas naquele formato, não sei porquê.
Nossa, porque eu tinha uma comunidade...
Separava por tópico.
Sim, e eu tinha uma comunidade mega famosa no Orkut, de um programa de rádio. Eu era o dono da comunidade, me sentia tão importante.
Sério?
Sério.
Que isso, eu tô falando com uma celebridade do Orkut.
Tá sabendo de nada.
Qual era a comunidade?
Área,
odeio cês, segunda-feira.
Não, vocês lembram daquele programa no rádio que era de Papo no Ar, que era da Jovem Pan? Com... Então, gente, era isso. Viviane Tenório, não lembra?
A comunidade seria as melhores, não sei porquê.
Não, hoje a internet tá assim, super feliz com a gente. Deve estar rolando, gente, nesse sábado, alguma live. Que tá chupando a internet do Rio de Janeiro, porque a gente tá picotando neste programa, entendeu? Então.
Não, a minha amiga acabou de me mandar uma mensagem que ela mora em Botafogo, ela está sem internet. Agora
aí.
Eu tô tipo.
Por e isso a gente
que tá
aqui,
uma merda.
Do lado, né? No coisa. No,
Jardim
no...
Botânico.
É, na Zona Sul.
Aí, gente, vê se pode. Zona Sul sem internet, Zona Norte caguei, sabe? Foda-se, mas aqui.
É, começou, Patrícia. Enfim, mas voltando para o Walter Mercado...
Será que alguém acha que a gente está falando sério?
Não, a gente está brincando, gente. A gente está no Rio de Janeiro e a internet é esquisita.
Eu tô falando sério, gente. Eu tô nem aí.
Eu não
tá
sou
fora.
Da Zona Sul. Não me ofenda, ok?
Olha só, Heitor, muito bem. Volta para Walter Mercado.
Eu achei incrível aquela exposição que eles fizeram no final e aquela cafonice de levar ele pessoalmente numa cadeira que se movia empurrada. Se eu estivesse lá, aquilo seria tudo. Aqueles dançarinos fazendo arte dança contemporânea na frente do Walter, de braços abertos.
Eu achei bem Mariah Carey.
Gente, eu não sei se os ouvintes sabem que ele já passou desse plano, né? Mas eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido completamente. E eu só fui lembrar assistindo o documentário. E aí, quando acontece, eu falei, gente, eu não lembrava.
Tem uma coisa muito importante do Walter que eu achei incrível no documentário. Porque quanto mais velho ele ficava, mais com fome de vida ele tinha.
Sim.
E ele nunca reclamava da saúde dele. Ele tava na merda, ele não reclamava de dor, sempre tava de boa.
Exato. Ou seja, ele não era capricorniano.
Não era. Nem taurino.
Ele era o quê, gente? Eu não sei, ele era o quê? Vocês sabem?
Serpentário.
Caralho, boa pergunta.
Boa pergunta,
cismou com isso,
vou até
gente.
Pesquisar aqui. Vou até
Nossa,
pesquisar.
Signo do Walter Mercado. Bota aí no Google, gente, pra ajudar a
Cara,
gente a.
Vai ser um signo muito bom, com certeza.
Leão. Melhor
é, não, signo. Não duvido. Não espero outra coisa. Do... Ele
não
nasceu
espero.
Em março. Ele nasceu em 9 de março. Março é o quê, gente?
Ai,
não sei.
Caralho.
Peixe.
Não...
Peixes.
Não,
peixes. Peixes,
peixes. Olha, signo de
Aí
eu
acho super peixes também. Eu achava que ele era peixes.
Por que ele é super peixes?
Porque peixes, teoricamente, é o signo mais evoluído. Então, é o último.
Gente,
e
ele
é
era uma
mais...
estrela, era super leonino. O ascendente dele deve ser leão.
É o mais Fato. Esotérico, tipo, falam que peixes é ligado, é o mais ligado com o plano astral.
Nossa,
é o, mais
o Caio é ligadíssimo com o plano astral.
Eu acho que dá pra ver essa conexão do Walter com o peixe também, porque todo mundo fala que peixe vive no mundo da lua, tipo, no mundo dele,
é.
Sabe?
É, isso aí ele vive.
São
é.
Pessoas
eu moro
que batem
com
na sua...
Ah,
é. Meu Deus.
O que, que você
estou...
falou?
Que a Maria mora... falou? Ela mora com pisciano.
Ele é pisciano? Não sabia, não.
É, menina. É
peixe
coisa
e touro
que
é o oposto complementar.
Olha.
Não é não, viado, né? Escorpião, não?
Não, não. Ah,
Vamos
não, é
ligar.
Escorpião, tô falando merda.
É
tô...
escorpião,
é peixes e virgem, tô falando merda.
Mas quando a gente lê as cheias de peixes, eles sempre falam que são pessoas que batem numa batida própria, assim.
É.
Gente,
é
Mônica melhor. Lima, Mônica Lima é pisciana. Ela
Caralho,
é pisciana.
Sério?
Ela é pisciana isso. Completa, assim. Você fala de pisciano, você tem Mônica Lima. É o quê, amor?
Arrasou.
Ela é pisciana raiz, que Caio tá falando. Caio já não Sim. é um pisciano raiz, porque Caio... Tem poucas coisas de pisciano.
Não,
entendeu?
E peixes ainda tem aquele rolê também que falam que confia demais nas pessoas e se fode. Aí depois é o caso
Você
do...
confia demais nas pessoas, amor? Confia demais nas pessoas, ele tá dizendo que sim. Viu?
É, falam que Jesus Cristo não nasceu em dezembro, né? Em março,
ah, não?
Na verdade. Que a gente só mantém o Natal em dezembro por motivos comerciais. Já foi comprovado que ele é pisciano.
Gente, é sensacional, gente.
Esse
programa...
Amei, amei.
Esse programa tá com cada descoberta que eu tô
mas
tão
mas
feliz.
Mas é verdade. É. Qual que é o nome lá do pano lá que enrolou Jesus? Acho que é a partir do pano
Caralho,
lá
Caralho, esqueci.
Santo Graal.
Esqueci.
Manjedoura.
Não, Santo
não,
Graal.
Manjedoura. É Santa Manta, não sei. Um pano lá, túnica lá.
Caralho, pode crer, eu esqueci o nome dessa parada.
Tem um nome lá.
Eu não fiz catecismo, então não sei. Eu não fiz.
Pagão,
então é
sai daqui.
Não.
Sudário, sudário.
Sudário, santo sudário.
Eu botei pano.
Eu também, pano que envolveu Jesus.
Não, eu botei pano de Jesus. Pano de Jesus.
Eu acho que o nome desse episódio precisa ser Walter Mercado e o pano de Jesus.
Eu acho também.
Toalhinha de Cristo.
Gente, que sensacional, maravilhoso. O que mais de Walter Mercado, gente?
Cara, eu acho que é isso. Tipo, ele fez uma carreira linda e eu acho que ele poderia ter ficado esquecido nesse final de vida. Não, ele foi celebrado, reinventado.
É verdade.
Ele tipo... É bem isso que o Matheus falou, da pessoa que falou que hoje em dia ele seria uma pessoa... sem gênero, díssima, não sei o que. Ele era uma pessoa com. A verdade é que ele era uma pessoa à frente do seu tempo. Então, por isso que ele só foi celebrado velho. Entendeu?
É. Resumindo, hoje em dia o Walter Mercado ia ser a Pabllo Vittar.
Não.
Meu Deus.
Ia.
A Pabllo Vittar faz tudo.
Sim, ela faz, gente. Tem
que e ver. Eu quero muito, agora que as pessoas conhecem o Walter, né? Tipo, que olhe várias fantasias de Walter no carnaval. Eu quero ver muitas pessoas com capas personalizadas. Mas você,
se tivermos carnaval, né, Heitor? Não vai ter, acho.
Mas é porque eu acho toda a estética muito linda.
Vai ter carnaval no Zoom.
Isso aí, no Zoom. Todo mundo sambando em casa. Sambando em casa. Fala.
Vocês conhecem uma banda chamada Empire of the Sun?
Sim.
Eu já ouvi falar.
Vocês percebem como o Walter Mercado parece com a estética deles? Eu
Sim.
acho que é claramente inspirado.
É, o Walter Mercado
Eles
era vocalista.
Não era não, gente. Para, vai ter gente acreditando, Matheus.
Vou acreditar.
É, caraca.
Gente,
ficar...
não é possível que alguém vai acreditar. Pelo amor de
Deus. Eu tô olhando aqui o vocalista. Botei no Google aqui.
O Thiago acreditou.
Não,
mas,
é, gente.
Eles são para a estética é idêntica.
Gente, tem uma playlist muito
boa. É verdade.
Spotify, que eu achou, o que o Heitor achou, que se chama Walter Mercado. Ah, é The Best of House Music. E aí na descrição muito... da playlist tá falando que são sons místicos.
Olha.
A gente fez faxina hoje com essa playlist, ela é tudo.
Sim,
é
a, É, procura. Eu acho que tem 91 pessoas que curtiram até agora, mas é tudo.
Spotify?
Tá no Spotify. O nome é Walter
Como é que
Mercado,
é
chique, serve para fazer uma faxina mística.
Então
o nome
são
é
músicas.
Mercado?
São músicas místicas mesmo, é isso?
Sim, é uns housezinho místico.
É, mas do nada assim começou a tocar uns R&B. Que é agora.
Mas é uns R&B meio místico também, porque é tipo Catrinada, sabe? Rapper,
místico. Eu não achei muito místico depois.
Pronto, já achei aqui no já achei. Mas tem várias playlists do Walter Mercado, gente.
Mas é, tem uma que é uma ele bem antiga, meio anos 70, com a capa aberta, assim, é essa aí.
É uma foto
É uma foto com a capa vermelha. Então Tudo. Vai lá, gente. Segue essa playlist e vai dançar lembrando do Walter. Tem 82 seguidores, vai ter eu agora, ó, 83. Pronto, tô seguindo lá, depois vou ouvir.
Tudo,
então
Chico.
É isso, gente, é isso. Walter Mercado tá na Netflix, a gente nem falou disso. Disponível na Netflix, é desse ano, super nova, bombando.
Super acessível,
1h36, rapidinho você assiste. E depois vem contar pra gente o que você achou e se você compartilha das nossas opiniões. E traga a sua também no arroba não me critica lá no Instagram, tá bom? Arroba não me critica. No Facebook é a mesma coisa, arroba não me critica. Lá não tem arroba, né, eu acho, mas você bota não me critica na busca no Facebook que você acha a gente. Tem o nosso site que tá lá lindíssimo, com uma capa lindíssima do Walter Mercado. Vai lá, ouve a gente também por lá, compartilha. E a gente está no Spotify também, a gente está no Deezer, no Google Podcast, também no podcast lá da Apple, no iTunes. A gente está onde mais? Em todos os agregadores possíveis e imaginários por aí, tá bom?
Menina, Morta, edite um, esse episódio foi muito gay, amei tudo.
Isso, bota tudo isso lá. E aí eu quero dar uma dica pra galera que eu falei na semana passada e agora eu vou falar de novo, que é mais do que oficial. A gente tá falando de astrologia, né, de se conectar, né, de conexão com você mesmo. Isso nos remete a quem? A Mônica Lima, com o seu podcast. Agora ela é uma podcaster oficial, né, e eu vou mais uma vez falar aqui que é o Dom Podcast. Então você vai lá no Spotify e segue Mônica Lima e manda uma mensagem para ela também no Instagram, tá? Dom com M de Mônica, olha que legal, Dom Podcast.
A gente esqueceu de falar que é para dar uma meditada também, né?
Isso, exatamente. Então assim, tem várias dicas lá de você ter a consciência do seu estado de presença com Mônica Lima. Tá? Que você...
Gente,
eu adorei que você tá treinando a voz sexy, Thiago, arrasou.
Sim, eu tô fazendo várias impostações de voz. Fala, Matheus.
Eu tava ouvindo o segundo episódio e aí eu perdi a noção do tempo. Tipo, o episódio tem 10 minutos, aí eu comecei a fazer a meditação, aí quando terminou eu falei, caralho, o que a Mônica vai falar agora no final do episódio? E aí terminou. Aí eu fiquei, caralho, aí passou 10 minutos e eu perdi
entrou a playlist. Entrou a playlist do Walter Mercado na sequência.
Sim.
Mas você pode ouvir a Mônica e ter uma conexão com você mesmo.
O lápis temporal.
Isso aí. Bom, é isso. Semana que vem a gente está de volta com mais um Fique em Casa. Você se proteja. Chegamos a uma marca muito ruim, né? Nessa gravação, no dia dessa gravação, chegamos a 100 mil mortos pelo Covid-19 no Brasil. Então você continue se protegendo, protegendo quem você ama, tá? Porque é o importante, é o que tem que ser feito.
É isso aí, galera. O Brasil sem corona vai ser o bufo.
Vai. Não vejo a hora dessa vacina chegar.
O bufo.
O bufo. É uma gíria nova que eu não conhecia, não sei nem o que ele tá falando, mas entendo que é uma coisa boa.
Querida.
É o bufo, querida.
É o trava bufo. Na beleza.
Tá, você sabe, né, Mari?
O quê?
Do que ele tá falando.
Não, também
não
sei.
Do bufo. Você não conhece o bufo, Mariana?
Graças a
não
Deus.
Não conheço.
Graças a Deus.
Gente, o bufo é assim, você tá vendo uma situação muito bonita, tá. Uma pessoa muito bonita, aí você vira pra ela e fala, tá o bufo.
Gente, tá bom. Tá o bufo.
Okay.
Aplicabilidade. Significado.
Aplica uma frase, por favor.
Exemplo.
Soletrando sensacional.
Mariana, seu cabelo rosa.
Meu cabelo rosa o quê? Como eu não consegui ouvir? Porra.
Cara, isso só pode ser coisa do além fazendo com a nossa conexão hoje. Só pode ser.
O bufo.
O bufo. montanha.
O Walter Mercado tá participando do episódio.
Sim, ele quer falar e fica mudo, ele é o Bufo. Bufo é B-U-F-O, tá, gente? Bufo. Aí você procura no Google.
Gente, não me critica, tá o Bufo.
Tá o Bufo. Então tá, beijo, gente. Boa semana, tá bom? E conversa com a gente, por favor, tá? Lá no arroba não me critica no Instagram. Quarentena, exatamente. Beijo!
Beijo! Beijo, gente.
O coronavírus chegou ao Brasil.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.